Vamos falar agora com a Tânia Mandarino, ela que é advogada, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Tem muito assunto para a gente repercutir com a Tânia. Oi, Tânia, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia.
Tânia, vamos começar aqui falando já sobre o Deltan Dallagnol. A gente acabou de ver e ouvir uma reportagem aqui do Elson Kalinowski, direto de Brasília, onde o Demore, que é jornalista, né, do The Intercept Brasil, compareceu. E o Deltan Dallagnol não compareceu a essa audiência pública na Câmara dos Deputados. E foi chamado aí de fujão, né? E o Demore disse, acabou de falar aqui na rádio, onde ele... diz, né, que o Deltan é um funcionário público, deve satisfações, né, à sociedade brasileira. Ele que deveria estar lá não estava. E também temos aqui, em breve já, teremos o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que deverá julgar Moro e Deltan Dallagnol nesta quinta-feira. Bom, como é que você vê também essa ausência do Deltan lá na Câmara dos Deputados e também sua expectativa em relação ao julgamento aí no Conselho Nacional dos Direitos Humanos?
A ausência do Deltan é típica de um covarde criminoso como é o Deltan Dallagnol. Então, não nos espanta absolutamente, Marilu, que ele tenha fugido às suas obrigações, porque ele não tem cumprido as suas obrigações como funcionário, como servidor, como empregado público, né, do povo, ele não tem cumprido já há muito tempo. Você veja que hoje nós amanhecemos o dia com uma informação, um vazamento de terrorismo absoluto da Lava Jato, né? Você não falou sobre isso, mas só para citar a questão da extradição do Raul Schmidt, a gente se depara logo cedo com a informação de que Dallagnol pediu a força-tarefa, Diogo Castor, e o juiz Moro permitiu que a filha dele, que não tinha nada a ver com o pato, e direito criminal é personalíssimo, fosse aterrorizada com a Polícia Federal dentro da casa dela, com fuzis, com balaclava, e ameaçando, inclusive, o filho dela de 7 anos, né? Então, quando as pessoas que agem dessa maneira faltam ao compromisso na Câmara, a gente não se espanta mais, né? Não está dando mais para se espantar.
Tá.
Bom, com relação à sua pergunta da Câmara, do Conselho Nacional de Direitos Humanos... É importante a gente saber que não se trata de um julgamento. O que vai acontecer na realidade é uma audiência, que vai ser, até onde sei, que vimos autos no dia... Acho que dia... Ixi, agora eu não lembro. 11? Será que é hoje? É hoje, Marilu?
Quinta-feira, não é isso? É amanhã.
A oitiva do... É amanhã.
É amanhã.
Então,
é
o Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu para a juíza Carolina Lepôs essa oitiva com o presidente Lula, baseadamente nos vazamentos da Vaza Jato, que demonstram cabalmente, cada dia mais, que violações foram perpetradas durante toda a ação penal a que respondeu o presidente Lula, que terminou com a sua condenação e encarceramento ali na PF em Curitiba. Então vai ser uma audiência onde o presidente vai conversar com Conselho sobre essas violações. É importante a gente dizer que não se trata de um julgamento, né? E eu queria te dizer mais uma coisa, os direitos humanos, sejam eles nacionais, internacionais, de câmaras, de deputados e tudo mais, eles têm essa prerrogativa, Marilu, de fazer inspeções e de conversar com os encarcerados quando tem notícia de que seus direitos foram violados. Na realidade, eles pediram autorização para a juíza Carolina Lepôs, mas nem isso eles precisavam. Eles podem chegar de surpresa em qualquer cárcere e fazer uma inspeção e conversar com os presos. Então, mas está tudo autorizado, porque parece que a juíza Carolina Lepôs gosta, né, que pede autorização para ela para tudo, para visita e tudo mais. Então, a gente espera que essa conversa do Conselho Nacional de Direitos Humanos com o presidente Lula cristalize ainda mais o que a gente já sabe. Porque cada dia a gente sabe mais daquilo que a gente já sabia, né, Marilu?
Exatamente. Bom, Tânia, eu quero repercutir também com você essa fala, né, do Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, vereador do Rio de Janeiro, que diz que o país não terá transformação rápida por vias democráticas. Bom, já teve uma repercussão enorme, né, presidente da OAB dizendo, né, que realmente basta, chega, mas, enfim, temos repercussões de diversos partidos políticos. está ficando realmente preocupante, mas está cada vez mais preocupante o cenário político, jurídico brasileiro, não é isso, Tânia? Onde a fala de um filho de um presidente da República que tem um comportamento tão autoritário e mais essa declaração, realmente a gente fica preocupada com o futuro do país, não é, Tânia?
Pois é, ele falou, já desfalou, já corrigiu o que ele tinha dito, e eu fico me perguntando, até a Rede Globo ontem ficou assustada, olha, deu notícia e tudo. Gente, isso não é surpresa nenhuma para nós. Esse clã Bolsonaro já tem demonstrado preocupações, nos causado preocupações graves com falas que atentam cabalmente contra a democracia. Então, não é surpresa, né? O cenário político brasileiro já está em estado de risco, perigo, há algum tempo. Não é a fala do Carlos Bolsonaro que está trazendo isso de novidade para nós. Eu fico espantada de ver todos os veículos, OAB e tudo mais, agora dizendo, Carlos Bolsonaro disse isso. Mas a gente já está com essa fala implícita há muito tempo, né, Marilu?
Exato. Bom, agora em relação também a novo vazamento aqui, né? A gente está vendo aqui do The Intercept Brasil, com o título Intercepta Ela, né? Que você estava dizendo, né, Tânia? Moro autorizou devassa na vida de filha de investigado da Lava Jato para tentar prendê-lo. Quer dizer, é mais um abuso, né, cometido, e que você inicialmente já falou. E cada vez mais, né, Tânia, a gente tem essas informações, esses vazamentos. E como é que fica também o posicionamento do STF, do Supremo Tribunal Federal, em relação a tudo isso que está sendo divulgado?
É o que nós estamos aguardando. Parece que estamos com um sinal ruim.
É, a gente está, eu estou sentindo, mas vamos lá, Tânia, vamos continuar. Acho que vai.
É o que nós estamos aguardando, a posição da STF. Já faz tempo que as coisas vêm acontecendo de forma espantosa. Já faz tempo que disseram, parece que bastava cabe um soldado para fechar o STF. E a respeito disso, nada, pelo menos saiba, foi feito. Existe um inquérito, corre em segredo de justiça, que eu tenho dito sempre sobre ele aqui, que é o inquérito 4781, que o ministro Alexandre de Moraes mantém sob absoluto segredo de justiça. Inclusive tem um advogado, que é o Adriano Argolo, que também recebeu, como a filha do Raul Schmidt, a Nathalie, também recebeu a polícia em casa em Maceió esse ano, com balaclava, com metralhadora, e ele faz parte desse inquérito porque teria falado mal do STF no Facebook, sendo que ele nunca teve Facebook, né? E esse inquérito corre em segredo de justiça. Talvez ali nesse inquérito exista alguma medida que esteja sendo tomada pelo STF a respeito de algumas questões, mas a gente vê que é só no que pere a eles, né? Quando se fala mal deles ou alguma coisa assim. Seja como for, é um inquérito que corre em segredo de justiça, o que é um absurdo, porque a população teria direito de saber as providências que a Suprema Corte desse país está tomando com relação a todas essas coisas assustadoras que estão acontecendo. Nós temos aí dia 27 a expectativa do julgamento do Lula no STF. Existe até aqui em Curitiba, eu te confesso, uma expectativa de que ele saia dia 28 e vá para casa, né, com tornozeleira, sem tornozeleira, não sei. Mas, na realidade, eu ainda continuo um pouco descrente com relação à Suprema Corte. Não tenho tanta confiança, assim, de que o STF comece a tomar o rumo de disciplinar e encaminhar esses criminosos da Lava Jato para responderem o devido processo legal e cumprirem as sanções penais que são devidas aqui no nosso país para quem comete esse tipo de crime, porque aquilo é uma quadrilha, né? É uma organização criminosa, aquela Lava Jato, cada dia se demonstra mais. Imaginem vocês dizer para uma mãe que nada tem a ver com o que o pai está fazendo, que é o caso da Nathalie do Raul Schmidt, que se ela não disser onde o pai está, o filhinho dela de 7 anos vai sofrer as consequências.
Exatamente.
Gente,
eu vou até.
Basta, né? Precisa mais do que.
Exato, eu vou ler aqui um trecho, inclusive, do Intercept Brasil, onde está dizendo exatamente, Nathalie teve o passaporte retido e foi alvo de busca e apreensão em casa, no Rio de Janeiro, em 24 de maio. Nessa busca, segundo a defesa dela, alegou 4 dias depois, em pedido de habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 3 agentes da Polícia Federal, portando metralhadora, ingressaram na residência da paciente de forma truculenta, exigindo aos berros que ela revelasse o atual paradeiro do seu genitor sob ameaça de evitar dor de cabeça para seu filho, referindo-se à criança dela, o menino então com 7 anos de idade. Realmente é um abuso total, né, Tânia?
É, a gente já está chegando no limite do limite e nada está sendo feito. Eu fui ao cinema sábado, Marilu.
Sim.
Eu fui assistir um filme que se chama Bacurau. Eu acho que a nossa população está precisando assistir Bacurau para entender que enquanto o povo não se organizar, enquanto o povo não exigir que cessem esses desmandos, nada vai acontecer. Não adianta muito a gente ficar esperando de judiciário, de STF, porque nós temos visto notícia atrás de notícia de crimes cometidos pelos membros da Lava Jato e nenhuma providência está sendo tomada. Eu temo que isso passe e que nada aconteça. Sérgio Moro continua ministro da Justiça, comandando a Polícia Federal, que está a cargo das suas próprias da investigação sobre os seus próprios desmandos. Dallagnol continua à frente da Força Tarefa da Lava Jato. É preciso assistir Bacurau, viu, Marilu?
Com certeza, o filme aí é obrigatório para todos verem, com certeza, a realidade ali nua e crua. Tá certo, Tânia, a gente agradece aqui a sua participação, muitíssimo obrigada e um grande abraço para você.
Obrigada, eu um abraço.
Até mais. Falamos aqui com a Tânia Mandarino, advogada, ela aqui do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.